Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
Em julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o projeto de autoria do deputado Pastor Amarildo, do PSB de Tocantins, sobre o exercício da profissão de jornalista, já aprovado no Congresso Nacional. A proposta ampliava as atividades de jornalista com exigência de diploma para serem exercidas. O Palavra de Especialista de hoje recebe dois convidados para debater esse polêmico projeto. Vamos conversar com o presidente da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, Sérgio Murilo de Andrade, favorável à matéria, e com o presidente da FITERT, Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Rádio e TV, Antônio Carlos, contrário à proposta. Eles também analisam a criação do grupo de trabalho pelo Ministério do Trabalho para discutir as mudanças na legislação sobre o exercício do jornalismo. Não saia daí, o Palavra de Especialista já começou.
Palavra de Especialista.
Bom dia, Sérgio. Obrigado por ter aceito o convite da Rádio Câmara.
Bom dia, Simone. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara.
Como a FENAGE se posiciona em relação a esse veto do presidente Lula ao projeto que dividiu opiniões no setor de comunicação?
O projeto é da FENAGE. Nós já reivindicamos atualizar nossa profissão há muito tempo. A primeira matéria, inclusive, visando isso, foi apresentada na Câmara em 1989, reapresentada em 1995 e, por último, em 2003. Foi esse projeto aprovado na Câmara dos Deputados, aprovado no Senado, mas que, infelizmente, o presidente Lula, cedendo às pressões da Rede Globo, da revista Veja, do Estadão e da Folha de São Paulo, resolveu abortar a resolução e vetou o projeto e, infelizmente, impede com isso que a categoria, que os jornalistas tenham a sua regulamentação atualizada. A nossa regulamentação já tem quase 40 anos. Tem muitas das funções que hoje os jornalistas já estão realizando por uma questão objetiva da própria realidade, do próprio mercado, mas que a lei não prevê, que a lei não abriga, porque é uma lei de 1969. Nós queríamos, pretendíamos e vamos fazer algum dia, porque não vamos desistir disso, simplesmente atualizar a regulamentação profissional e, infelizmente, a mídia, né, os grandes grupos de comunicação transformaram essa questão, que é uma questão menor, transformaram isso numa questão de interesse do Estado, dando uma importância, uma relevância para esse assunto, que não deram, por exemplo, em relação à decisão da TV digital, que é muito mais importante para o país e para o povo brasileiro. Então, esse é o objetivo da FENAGE, atualizar a regulamentação da profissão e consolidar o conceito de que jornalismo é uma atividade de nível superior. O acesso a essa profissão deve ser democrático através de uma escola de qualidade e um curso de jornalismo.
Em relação à crítica de que o projeto iria proporcionar uma reserva de mercado, ao exigir o diploma para algumas funções que hoje são exercidas sem obrigatoriedade de diploma de jornalismo, como que a FENAGE se posiciona? E aquele que não possui diploma poderia atuar na área como colaborador?
Exato. Houve um processo muito grande de manipulação em torno do projeto. É muita desinformação da mídia em relação ao projeto. Ele ampliava apenas a exigência do diploma para quatro funções que hoje não é exigido diploma: repórter fotográfico, cinematográfico, diagramador e ilustrador. São jornalistas de imagem, do segmento de imagem, e é reivindicação histórica deles. Tem seus encontros e estes jornalistas que trabalham com imagem, que são considerados hoje, são enquadrados como um profissional de nível técnico, de certa forma são vítimas de preconceito e são jornalistas como outros qualquer. E a exigência do diploma, ao se estender inclusive para essas funções, qualifica também quem está trabalhando nessas atividades profissionais. Um exemplo desse preconceito, por exemplo, quando os jornalistas de imagem vão trabalhar em serviço público, são enquadrados como profissional de nível técnico, de nível médio, e, é claro, ganhando muito menos do que um profissional de nível superior. Então, o projeto visava corrigir essa injustiça também e fixar essa ideia, esse conceito. Olha, é jornalista, tem que passar por um curso de jornalismo, ou seja, tem que estudar para ser jornalista. Como você estuda para ser médico, como você estuda para ser professor. E tanto a lei atual como o projeto aprovado na Câmara e no Senado prevêem a figura do colaborador, que é o profissional não sendo jornalista, especialista na sua área, por exemplo, saúde, por exemplo, jurídico, por exemplo, literatura, poderá contribuir, assessorar, supervisionar a mídia periodicamente com informações com a sua especialidade. Então, já prevê isso, a lei já prevê a figura do colaborador e o projeto mantinha a mesma figura do colaborador, ou seja, não havia práticas, as mudanças eram mínimas, eram muito pequenas, não havia motivo nenhum para a mídia nacional criar esse clima de histeria e exigir o linchamento do projeto, como exigiu publicamente.
E como ficam os próximos passos dessa luta a partir de agora, até mesmo em relação a esse grupo de trabalho que o Ministério do Trabalho criou?
Olha, eu percebi pessoalmente uma boa vontade do ministro e sinceridade nele ao criar esse grupo, ao fazer essa proposta. Percebi que ele, pessoalmente, ele tem interesse em buscar um acordo, mas aí não expressa uma posição da FENAGE, mas a minha posição individual, acho um pouco difícil sair desse grupo com algum resultado positivo. Não por má vontade da FENAGE, a FENAGE tem todo interesse e disposição para o debate, para o diálogo, já provou isso ao longo da sua história. Não acho que também encontro essa boa vontade no governo, nos técnicos do governo que devem representar o Ministério do Trabalho nesse grupo de trabalho, nessa comissão de trabalho, mas não acredito na disposição das empresas. Pela postura autoritária das entidades que representam as empresas, especialmente a NJ e a ABERT, a Associação Nacional dos Jornais e a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e TV, por a postura que tem mantido na relação com a FENAGE, com os sindicatos jornalistas, acredito muito pouco num resultado positivo deste grupo. Mas estaremos lá, vamos dialogar, vamos conversar, vamos negociar, desde que, é claro, a FENAGE deixou evidente desde o primeiro momento, não vamos abrir mão das poucas conquistas que a nossa categoria tem, como direito a uma jornada de trabalho diferenciada, como direito aos pisos salariais diferentes em cada um dos estados, e especialmente como direito a cobrar, exigir a formação superior, a qualificação para o exercício do jornalismo. Eu tenho certeza, este é o alvo principal das empresas e desta conquista, que é uma conquista não só nossa, mas da sociedade brasileira, nós da FENAGE não vamos abrir mão.
Bem, Sérgio, eu agradeço muito a sua participação.
Eu é que agradeço. Para nós da FENAGE, esses espaços são muito raros e, infelizmente, quase que restritos a emissoras públicas, como é o caso da Rádio Câmara.
Acabamos de ouvir o jornalista Sérgio Murilo, presidente da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, e no próximo bloco a gente continua a conversa sobre o projeto vetado, que modifica a regulamentação da profissão de jornalista, com o presidente da FITERT, Federação Interestadual dos Trabalhadores e Empresas de Rádio e TV, Antônio Carlos. Não saia daí, que é só um minuto.
Palavra de especialista. Investigação, pesquisa, análise dos fatos que são notícia. O repórter especial trata de assuntos importantes para o seu dia a dia. Quinzenalmente, às terças-feiras, 8:30 da manhã, na Rádio Câmara. Apresentação, Alexandre Porto. De segunda a sexta, à 1:30 da tarde, Câmara em Foco. Um informativo completo com as principais notícias do dia na Câmara dos Deputados. Câmara em Foco, de segunda a sexta, à 1:30 da tarde, na Rádio Câmara. Câmara FM, bom gosto musical. Palavra de especialista.
Vamos conversar agora com o presidente da FITERT, Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Rádio e TV, Antônio Carlos, sobre o projeto vetado pelo presidente Lula, que promovia alterações no exercício da profissão de jornalista. Bom dia, Antônio Carlos, e obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Simone.
Em relação ao veto, você podia fazer uma análise desse projeto que foi apresentado pela FENAGE?
O projeto não foi discutido conosco e a gente já apontava no PLC 079 uma série de funções que também estão na nossa lei, que é a lei do radialista, que é a lei Firmeza 615. Então, o projeto ele avança na nossa lei, ou seja, ele acaba se contundindo com a lei Firmeza 615. Ele ocupa algumas funções que nós já fazemos, os radialistas já desenvolvem essas funções. Então, o projeto ele acabaria contundindo com uma lei que já existe uma lei que determina algumas funções que estavam no projeto. E nós não poderíamos concordar com esse projeto por conta disso. Ele já tinha, inclusive, essas características de inconstitucionalidade. Então, nós discordamos do projeto desde o primeiro momento que ele entrou na Câmara dos Deputados, porque ele tinha essas características.
E foi tentada uma modificação, porque houve uma luta dos jornalistas que conseguiram aprovação no Congresso, né? E para isso não ser perdido, foi tentada uma flexibilização?
No primeiro momento, a tentativa foi... A proposta dos jornalistas era que a gente aprovasse o projeto e depois vetasse o que era contundente. Acontece que o projeto ele era todo amarrado, que ele tinha uma forte tendência de fechar o mercado como privativo dos jornalistas. Então a gente não concordava com isso porque nós temos uma série de profissionais da área de radialismo que ocupam a área na área de televisão e rádio, que a partir do momento que o projeto fosse sancionado, essas áreas passariam a ser privativamente ocupadas por jornalistas. E aí, na tentativa de fazer um acordo para enxugar o projeto e tirar essas funções que já existem na lei dos radialistas, ficavam ainda alguns artigos que acabavam deixando o projeto ser aprovado de uma forma ainda mais complicada. Então, nós, por conta disso, não vimos naquele momento um cenário favorável a fazer uma negociação de uma forma tão rápida, apesar de termos tido tempo suficiente para fazer isso, mas não houve nenhuma intenção do jornalista de tirar o projeto, mas sim de aprová-lo e depois negociar. Mas acabou dando no que deu, porque o projeto atraiu muitas insatisfações, tanto de trabalhadores como do patronato.
E em relação aos trabalhadores, qual era o medo? Era que a exigência de diploma desencadeasse desemprego? Poderia explicar um pouco?
Bom, nosso maior receio com esse projeto era que, em determinadas funções, a partir daquele momento, as funções exigirem um diploma para serem realizadas por qualquer pessoa que quisesse ocupá-las. Isso causaria um problema de desemprego de pessoas que já estão na nossa categoria, como é o caso do produtor executivo, por exemplo. Então, a gente não concordava de assinar junto, né, de dar ok a um projeto que causaria desemprego na nossa própria categoria, né? Então, nós não poderíamos concordar com isso. Além de que, haveria uma confusão para saber qual é a lei que está valendo, afinal de contas. Já que você desenvolve, fulano também desenvolve isso com uma lei que também o protege. Qual é que está valendo? Aí seria um cabo de guerra dentro das empresas de radiodifusão interminável, até se decidir quem é que tem direito de ocupar esta ou aquela função. Só que aí, com isso, a gente também não tem muita certeza de qual seria o comportamento das empresas. Ficaria uma confusão muito grande. Então, por isso, esse também era um receio nosso, que nós não gostaríamos de ver esse cenário nas empresas de radiodifusão sem ter um norte de o que de fato se estabelece para quem exerce esta ou aquela função. É jornalista, é radialista, isso tem que ficar muito claro. E o projeto justamente fazia o contrário, ele não deixava claro isso.
E em relação ao grupo de trabalho, qual a perspectiva que a FITERT tem das discussões que podem ser realizadas a partir daí?
Acho que o grupo de trabalho é um espaço privilegiado para discutir de maneira histórica e com bastante coerência, o que nunca se discutiu com essa abrangência, que sentam todos os interessados na discussão sobre o exercício da profissão na área de comunicação, seja de jornalistas, seja de radialistas. Acho que nós estamos num momento muito bom, no início desse grupo de trabalho, para fazer essa discussão, porque essa discussão, para mim, ela vai levantar questões que já existem há muito tempo, mas as leis são muito antigas. Então, nós precisamos fazer uma série de atualizações, sim. Então, acho que nada melhor do que fazer isso com todos os interessados. Não um grupo fazendo individualmente, mas todos juntos. Eu acho que o grupo de trabalho tem esse ponto positivíssimo com ele, entendeu? Ele é muito bom nesse sentido e nós poderemos, se tivermos todos boa vontade, sem essa visão corporativista da minha categoria, mas o todo, aí eu acho que a gente de fato vai poder produzir um bom trabalho que de fato não fique obsoleto daqui a 3 anos, mas que a gente possa enxergar isso como um trabalho que daqui a 10 anos a gente ainda consiga ver que esse trabalho tem consistência. Eu acho que temos essa responsabilidade e essa oportunidade na mão que foi nos dada aí e conquistada, na verdade, nessa reunião que nós tivemos no Ministério do Trabalho.
Eu agradeço muito a sua participação, Antônio Carlos, e um bom dia.
Bom dia, Simone, obrigado pela oportunidade que dada aqui para a FITERT.
Acabamos de ouvir o presidente da FITERT, Federação Interestadual dos Trabalhadores em Empresas de Rádio e TV, Antônio Carlos. E o Palavra de Especialista de hoje fica por aqui. Você pode ouvir o programa inteiro na página da Rádio Câmara na internet, no endereço www.câmara.gov.br/rádio. Se quiser, pode enviar sua sugestão ou crítica para o e-mail radio@câmara.gov.br ou telefonar para o número 3216-1700. O Palavra de Especialista de hoje teve produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. Um bom dia e até a próxima quarta, 8:30 da manhã.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.